Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.
Você está ouvindo a Mesa Redonda sobre Aquecimento Global, uma produção conjunta entre a Rádio Universitária e a Assessoria de Comunicação da UFG, com os especialistas do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, professora Juliana Ramalho, professor Paulo Sobreira e professor Manuel Ferreira.
E eu queria lembrar que, na verdade, os grandes apoiadores desses estudos são justamente os países mais ricos, mais desenvolvidos, que são normalmente países citados em latitudes mais elevadas. São os países que, de fato, têm quatro estações bem marcadas durante o ano. Nos países tropicais, intertropicais, no nosso caso, essa região, ela não, além da gente ter muitas dificuldades em monitorar o clima e ter as nossas atividades de pesquisa, nossas estações climáticas são, vamos dizer assim, não são tão bem definidas, né? Nós temos praticamente estações seca e chuvosa, né? E são pequenas as alternâncias. Então, é só para comentar aqui, esses países que vêm sofrendo com as mudanças, na verdade, pequenas variações na temperatura nesses países mais ao norte, por exemplo, são países que estão, eles notam essa variação e aquilo se torna algo mais impactador, né? Quer dizer, então são invernos que podem ser mais rigorosos. Por exemplo, a gente tem que se lembrar que aquecimento global não é que vai sempre aquecer. Ele pode estar resfriando em algumas áreas e está aquecendo em outras, como, por exemplo, na Antártida ou no Ártico, você pode estar tendo, e isso é comprovado, tá? O degelo das calotas polares, já foi estudo, já saiu publicado em Science, em Nature, em periódicos científicos respeitadíssimos, que essa área de gelo vem decrescendo anualmente. Isso vem sendo já contabilizado. Então, nessas regiões mais ao norte, as pequenas variações têm causado impactos também de grande proporção. Então, esses países são os financiadores dessas pesquisas. O IPCC, por exemplo, o painel intergovernamental, a maior parte dos representantes, dos participantes, são pesquisadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, né? Enfim, são boa parte dos pesquisadores são dessas regiões. Então, acho que a gente, assim, tem um apoio, porque há, de fato, uma sensibilidade a essa variação. Mas, de fato, nós temos pesquisas, né? Quer dizer, nós, eu digo, no grupo dos pesquisadores, né, que atuam nessa área do clima, pesquisas que demonstram redução da calota de gelo, aumento das mínimas temperaturas cada vez mais altas, as mínimas um pouco mais altas. Isso aqui no Brasil, por exemplo, em vários pontos. Redução de chuvas em alguns locais e o aumento de chuvas em outras localidades. Quer dizer, o que está acontecendo é que o clima no globo está ficando um pouco esquizofrênico. Ele está mudando os seus padrões. E essa mudança de padrões é que pega desprevenido as populações em geral, sobretudo as populações com menos capacidade de mobilização contra acidentes, riscos naturais, né? Os eventos catastróficos, né? Quer dizer, os desastres causados por uma chuva mais forte numa cidade como Goiânia, por exemplo, alguma parte da população vai ser afetada, outra vai ser bem menos afetada. E isso acontece em todas as regiões do mundo de maneira diferente. E normalmente as nações com menos capacidade de reação a esses problemas são as nações que vão passar por mais dificuldades para contorná-los. Tá? Então, eu acredito que, assim, há evidências de aquecimento, e aquecimento não é só porque está aumentando a temperatura. Há evidências de aquecimento que está causando modificações, uma maior variabilidade climática no globo. E isso, na verdade, é aquecimento global, isso são mudanças climáticas. Não é sempre aquecimento. O clima está se tornando um tanto desconhecido, né? Está saindo do padrão em vários pontos. Então, a gente poderia elencar aqui várias áreas, no Brasil também, mais ao sul do país, por exemplo, eventos como anticiclones, né? Enfim, eventos ligados a atividades atmosféricas mais intensas, como fortes ventos, né? Tempestades antes não vivenciadas, eles estão se tornando um pouco mais comuns. E isso já se deve um pouco a essa variabilidade que a gente não está conseguindo prever, né, não está conseguindo acompanhar. Então, há algumas situações de clima que a gente pode dizer que são evidências já das mudanças climáticas.
Você está participando de uma mesa redonda com especialistas do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG sobre o tema aquecimento global. Será que o aquecimento global existe mesmo? Professor Paulo Sobreiro, o senhor disse há pouco que acredita em resfriamento do Sim. planeta. Baseado em quê?
Entre as décadas 1940 até o final da década de 1970, houve uma queda da temperatura no planeta, o que é uma coisa totalmente absurda, uma vez que, se o culpado de tudo isso é a produção industrial, é a emissão de CO2, isso aí foi um período de pós-guerra e deveria ter sido um período de muito aquecimento. O que existe são dados a partir dos anos 80 mostrando a temperatura subindo. E agora, a partir de 2010, ou não está subindo muito ou está caindo. Então a coisa está muito sutil, né? Então, assim, tem numa tendência geral a temperatura crescendo, mas ela tem pequenas oscilações. Cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho. Mas no geral está subindo, muito bem. Mas teve esse episódio entre 1940 e 1970 de temperaturas mais baixas.
Lembrando que anterior a isso ocorreram picos de temperaturas muito elevadas. Então, se a gente faz uma pesquisa aí na própria imprensa, né, eu mesmo cheguei já a fazer uma pesquisa e eu tenho manchetes de jornais de 1890 falando em ondas de calor que estavam até matando as pessoas. Então, é por isso que a gente vai nessa linha também da oscilação, né, da variabilidade.
Se essa variabilidade é normal, qual seria a interferência do homem nelas? Ou a gente não pode afirmar que o homem pode interferir no clima global?
É como eu acho que isso aí já é quase até um consenso aqui, que é na escala local mesmo, né? Então, na escala local.
A somatória disso não seria suficiente para mudar o clima no mundo?
Essa é uma grande pergunta. Tudo bom, assim.
Quer dizer, não pode se afirmar nem que sim, nem que não.
Olha, eu diria assim, é muito difícil, porque são muitas variáveis Exatamente. Envolvidas. Quando a gente pensa no sistema Terra, planeta Terra, tem muitas variáveis envolvidas, né? E eu até depois quero trazer uma outra variável externa, que é o Sol. Queria depois Exatamente. Até falar alguma coisinha sobre isso. Mas, por exemplo, qual é a referência que a gente tem, por exemplo, para o gelo? A gente afirma, há degelo, muito bem, mas desde quando que a gente conhece o gelo da Antártida? Desde quando que a gente conhece o gelo lá no Ártico, por exemplo? O fato é que tem 11.700 anos que tem um significativo degelo no planeta. Se a gente quiser ir um pouquinho mais longe, 18 mil anos, alguns apontam 23 mil anos, que começou a derreter. O que, que é isso? Nós saímos de uma era glacial e entramos num interglacial. E esse interglacial, a tendência dele é ser quente. É isso que a gente está vendo. Muito bem. Mas se a gente olhar mais longe ainda na idade do planeta, o último 1 milhão de anos, ele é muito frio, porque houve 4 períodos de glaciação, ou glaciações, cada um com cerca de 100 mil anos, cada um deles, né? E, no geral, a temperatura do planeta, se a gente for olhar mais longe ainda, desde 500 milhões de anos atrás, o planeta está esfriando e muito. Então, tem apenas 30 milhões de anos que o planeta conhece duas calotas polares. Antes era uma só, e elas se alternavam. Então, apenas 30 milhões de anos que nós temos duas calotas polares. Há 11.700 anos que há um derretimento do gelo. Eu acho um derretimento natural, porque nós estamos numa fase de interglacial. É difícil dizer o quanto que o ser humano pode ter acelerado nesse derretimento. É difícil dizer isso. Mas também é difícil dizer o quanto que isso é natural.
Quanto é natural. Né?
Então, só para dar um dado assim, se a gente fala na época das glaciações, a temperatura média do planeta deve ter variado uns 10 graus, para menos, para baixo. Nos últimos 11.700 anos, Nós tivemos aí pelo menos uns 6 picos de temperatura entre 15 e 16 graus, que foram os momentos assim, de aquecimento do planeta em 11.700 anos, e 6 picos de resfriamento com a temperatura entre 14 e 15 graus. Então nós estamos falando de coisas de menos de 2 graus de variação em 11.700 anos, que na história do planeta já é colocado como momentos quentes e momentos frios. Agora, nós estamos falando de coisas que nos anos 80 falava-se que a temperatura média do planeta era por volta de 15 graus. Hoje nós estamos perto de 16,5 temperatura do planeta. Isso é assustador. Olha, a temperatura média do planeta cresceu muito em pouco tempo. Mas hoje nós temos melhor aferição, melhor medida do que essas coisas que a gente faz lá para trás. Então fica muito difícil falar o que aconteceu, de verdade a variação, porque não tinha ninguém medindo naquela época. A gente usa métodos indiretos para obter essas informações, né?
Nós temos esse aprimoramento científico, né? De quando para cá, professor?
Quantos Olha, anos, no mas... Brasil, é século XX. De preferência, na segunda metade do século XX. No mundo, ainda é questionável, porque se você comparar os termômetros usados no século XX, eles são diferentes dos termômetros do século XIX. E não houve nenhum cuidado para fazer a transição dos dados de um tipo de termômetro para outro. Vou dar um exemplo. A Universidade de São Paulo tem uma estação meteorológica em que eles tomam muito cuidado para fazer essa transição, fazendo medidas com os termômetros diferentes, um ao lado do outro, para transcrever um do outro. Por ser uma estação meteorológica que faz medidas de hora em hora, tem todo esse cuidado, ela não faz parte da Rede Nacional de Meteorologia, porque as outras não fazem isso. As outras têm os dados a cada 3 horas, de vez em quando ninguém mede nem de madrugada, o horário das 3 da manhã, por exemplo, e às vezes nem das 6 da manhã, e os termômetros não são confiáveis, porque ninguém garante que o cara vai colocar o mesmo modelo de termômetro, e mesmo que seja o mesmo modelo de termômetro, às vezes eles têm uma variação de décimos, né, que você tem que corrigir. Então, esse cuidado não foi tomado ao longo da história meteorológica do Brasil e de lugar nenhum.
E nem do mundo, porque a própria rede que é utilizada pelos painéis, pelo painel intergovernamental, né, eles falam que tem dados de 1850 para cá, mas a rede meteorológica ela só foi efetivamente criada, uniformizada, após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização Meteorológica Mundial, ou seja, é metade do século XX. É muito recente ainda para falar mesmo sobre um comportamento do planeta que tem milhares de anos.
Sr. Manuel, você gostaria de complementar?
Só complementar. Que assim, o assunto é muito rico, polêmico, claro, né? Ele suscita muitos questionamentos. E, de fato, concordo com os colegas que os instrumentos ou as metodologias, né, elas passaram por revisão. Quer dizer, então a gente poderia dizer que no século XX... em meados do século XX, que a gente passa realmente a ter talvez condições técnicas, né, de fazer esse monitoramento em escala global ou em grande parte dos territórios, né? Mas é interessante a gente comentar o seguinte: o professor Paulo estava comentando, né? Quer dizer, esse período de aquecimento, resfriamento, né, ele tem uma escala geológica, sim, isso é notável, tá? Isso, a gente não precisa ignorar isso, não, de forma alguma, né? A gente estaria sendo estúpido, né, de ignorar a idade da Terra e suas transições, né? Mas a gente tem que lembrar que desde que a gente começou a fazer um monitoramento do clima e de emissões de gases de efeito estufa, no caso um deles, o CO2, o que está acontecendo é que houve uma associação do aumento da quantidade deste gás, especificamente o CO2, com um notável aumento da temperatura. Esse é um dado registrado em gráficos. Então começa a se associar um aumento, e isso a gente está colocando isso aí principalmente no século XX, né? Então há um aumento disso. E esse aumento coincide, por exemplo, com aumento de uma frota de veículos, aumento de indústrias, queima de combustíveis fósseis, né? Coincide, por exemplo, com desmatamentos em larga escala. Vamos pegar o Cerrado, 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados em 40 anos. Pega as cidades brasileiras, né? As cidades brasileiras, elas triplicaram de área, quadruplicaram de área nos últimos 40, 50 anos. Tudo leva a crer que nós estamos realmente induzindo esse aumento de temperatura, porque coincide, é muito clara essa coincidência com o aumento de gases de efeito estufa. Por exemplo, a população mundial aumentou muitas vezes nos últimos 100, 200 anos. A gente tem aqui eu trouxe aqui um gráfico, por exemplo, a gente está agora aqui, estamos agora com 7 bilhões, né, de habitantes. Daqui coisa de menos de 10 anos, a gente vai estar chegando no 8º bilhão e daí ao 9º bilhão até 2054, por exemplo.
Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.
Você está ouvindo a Mesa Redonda sobre Aquecimento Global, uma produção conjunta entre a Rádio Universitária e a Assessoria de Comunicação da UFG, com os especialistas do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, professora Juliana Ramalho, professor Paulo Sobreira e professor Manuel Ferreira.